mais um podcast nas ondas da numerologia cabalística. Eu sou a Vanice Bonavigo.
E eu sou a Erika Uliana.
E hoje a gente vai falar sobre
mapas numerológicos.
Pois é, gente, mapas numerológicos cabalísticos. E a Erika Uliana tá com uma promessa de me colocar na parede, gente.
Ah, é simples, eu só quero saber como é que foi a sua primeira vez.
Minha primeira vez? Como assim?
Primeira vez com mapas numerológicos cabalísticos,
ué. Entendi, você quer saber como foi o meu primeiro mapa que eu fiz?
Exatamente, como foi o seu primeiro mapa?
Vou contar, então.
Contar a história pro pessoal aí. Só que antes disso, eu queria que você me falasse o que é um mapa numerológico cabalístico. Pra mim e pros nossos ouvintes.
Não é que ela tá me botando na parede mesmo hoje? Pois é, é um pouco complexo, né? A gente explicar o que é um mapa numerológico cabalístico. E, na verdade, é algo simples e, ao mesmo tempo, é tão importante, tão cheio de conteúdo, né? E tão funcional, né? Essa semana a gente está falando sobre isso, inclusive no Vanice Responde. Então, um mapa numerológico cabalístico pessoal, né, o mapa pessoal, a meu ver, ele é como se fosse um manual de instruções daquela pessoa. Como ela funciona, não é? Como é a personalidade dela, no que ela é boa, né, quais são os talentos que ela tem, as habilidades, o que falta para aquela pessoa, não é? Tudo isso é mostrado no mapa. Além disso, também, o que que essa pessoa veio cumprir aqui nessa vida, né? A gente está falando de algo que já está meio clichê, mas que é uma grande verdade, que é o propósito de vida da pessoa, né? Somado depois pela missão, porque na numerologia cabalística, propósito de vida e missão são coisas distintas.
Então, fala rapidinho pro pessoal o que é uma coisa e o que é outra, bem rapidinho, bem simplificado no mapa pessoal.
Ah, é difícil falar assim de uma forma tão simplista, mas assim, eu acho que o propósito de vida ele tá contido no número de destino, né, da pessoa, que é a soma da data de nascimento dela. Essa soma sempre vai resultar num número. E dependendo do número, nós vamos ver que essa pessoa tem algo a cumprir aqui na caminhada da sua vida. Perfeito. Esse número de destino, você já percebe, por exemplo, numa criança pequenininha. Ela já mostra a que veio, né? E quando você sabe o número de destino do teu filho, da tua filha, né? Das crianças que vivem com você, fica bem nítido você fazer essa analogia, né? Você vê o comportamento da criança, até ela já está mostrando ali realmente o que que ela veio fazer aqui nessa vida, né? Agora, a gente fala isso, você vai ser muito comentado, falado durante a sua vida toda de acordo com o teu número de destino, desde que você esteja cumprindo esse número, né?
Pode acontecer da pessoa não viver esse número, não saber.
Vamos supor que você esteja falando de alguém da tua família que tem grandes talentos artísticos, né? Então, essa pessoa, não sei se você já conheceu alguém assim, mas aquela pessoa que ela cozinha bem, ela monta um prato, fica lindo, maravilhoso. Além disso, ela toca piano, às vezes canta, declama poesia. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma veia artística muito forte, né? Então, vamos supor que alguém, ao fazer a soma da data de nascimento dessa pessoa, obtendo, né, então, o seu número de destino, ela vai encontrar o número 3. E aí vem aquela analogia que eu falei, mas só podia ser mesmo, né? Claro, você falou numa pessoa que tem uma veia artística, é essa a pessoa. Então, são coisas que as pessoas notam, essa coisa forte. A pessoa veio aqui mesmo para mostrar sua arte, para compartilhar isso com as pessoas. Então, ela está vivendo o número de destino dela. Agora, o nosso número de missão, ele já vem assim muito forte, né? Ele se fortalece muito mais ou menos na metade da nossa vida, né? Como diz a Cabala, em torno de uns 45 anos, que a gente já viveu teoricamente metade da nossa vida, já tem uma certa experiência, já tem uma certa maturidade. E aí a gente vai fazer algo que é ainda mais, digamos assim, grandioso que o nosso número de destino, que é o nosso propósito de vida. Inclusive, assim, eu sempre falo, você será, como eu disse, falado, comentado em vida pelo teu número de destino, que é o propósito de vida. Mas quando você já não tiver mais aqui nessa vida terrestre, né? Você será lembrado mais do que tudo pelo teu número de missão.
Que
Então é uma coisa
bacana.
muito forte, sabe? É uma coisa muito forte.
E um pode complementar o outro ou não,
Claro,
né?
sem
Pode ser uma
dúvida, sem
virada de
dúvida.
180 graus, ou como pode ser uma coisa
É,
complementar, ou dependendo
inclusive, eu
dos números
sempre
que a pessoa
comento
traz.
isso, né? Você já reparou? Como às vezes as pessoas nessa altura da vida resolvem terminar um relacionamento, um casamento, partir para uma
Uma
outra
nova
vida,
carreira.
uma nova carreira, dar aquela virada na vida, né? E quantas pessoas a gente mesmo conhece que fizeram isso, que estão fazendo isso, né? Estão pedindo a conta, modo de dizer, daquele trabalho que já não condiz, mas talvez esse trabalho tivesse muito ligado até ao seu propósito de vida. Só que nessa hora que o número de missão fica muito forte, ele pede mais do que isso, né? E aí muitas pessoas têm rupturas com algumas situações para viverem uma nova fase da vida. Você sabe que isso aconteceu comigo, inclusive, né?
Sim,
Isso
você
eu
já
sempre
contou isso
falo.
no podcast
Eu acho que eu já
anterior.
contei isso muitas
É, mas é
vezes.
sempre bom falar, né?
Ah, é verdade.
E me fala uma coisa, em que momento você acha que uma pessoa deve fazer o seu mapa pessoal?
Então, eu só queria complementar a tua pergunta anterior, porque eu falei do nome, falei da data de nascimento. Que são coisas que você já traz, né, anteriormente, quer dizer, de uma fase pré-encarnatória, tudo isso já está sendo, digamos assim, planejado, construído, não pela gente só, né, mas por toda uma força superior. Agora, tem algo que é um terceiro elemento, digamos assim, que a gente também avalia, estuda quando faz um mapa de alguém, que é a assinatura, né? Essa é obra daquela pessoa que a gente está estudando, no caso, fazendo um mapa numerológico cabalístico. Ela tem uma assinatura que é uma marca dela, que é só dela. E a gente vai estudar muito bem isso, né? Porque você sabe muito bem, talvez as pessoas saibam, talvez não. Mas a nossa assinatura conta quem a gente é, né? Conta o que está se passando dentro da gente, na vida da gente, ela retrata isso. E também o próprio conteúdo que a gente assina, né? Que a gente traz o nosso nome, pode ter muita coisa que bloqueia, né, a nossa vida em muitos aspectos. E isso, a notícia boa é que isso pode ser mudado, isso pode ser desbloqueado, isso pode ser harmonizado, isso pode ser melhorado. Então, Você vê, né? Um mapa não é uma coisa fácil de se fazer, né? Você tem que estudar o nome da pessoa, né? Focando muito no nome original, que é o nome que ela traz ao nascer. A data de nascimento dela, essa não tem como mudar, né? E a assinatura dela, que tem como mudar. E aí tá a grande sacada da numerologia cabalística.
A assinatura vai trazer uma nova vibração para a vida dessa pessoa.
É, pode trazer uma nova expressão, né? Uma vibração através da expressão, sendo que ela nunca perde aquilo que ela traz ao nascer. Mas essa nova expressão, que é a tal da harmonização que a gente faz no nome, né, na assinatura da pessoa. E as pessoas às vezes não entendem, né? Elas acham, ah, então eu tenho que entrar na justiça, mudar meu nome. Não, 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 você não vai fazer nada disso, é uma coisa muito simples. A gente vai trabalhar a tua assinatura.
Não é mudança de nome, né? Mudança não, de não é assinatura.
É como se fosse assim, vamos fazer uma plástica na tua marca pessoal, né? É isso que a gente
marca
faz.
Marca energética, que é assinatura.
É.
E mudando, tem muita gente que às vezes procura, né? A gente fala assim, ah, muda só a minha assinatura sem fazer o um mapa.
Eu não faço isso.
Por que que você não faz isso?
Eu não faço porque, primeiro, eu acho que uma pessoa que faz isso é uma pessoa comodista, imediatista, daquelas que gostam de mágica, sabe? De sacadinha, assim, ah, eu fiquei sabendo que se eu mudar minha assinatura, eu vou ser um dos homens mais ricos do mundo. E você sabe que isso é balela, né? Isso não existe, né? Na verdade, a grande riqueza, na minha opinião, é o autoconhecimento. Então, a pessoa precisa entender o mapa dela. Eu acho que a grande diferença de um excelente numerólogo e um pseudo-numerólogo é justamente essa. Você percebe que quando a pessoa tem um trabalho mal feito, por exemplo, ela não é nem capaz de... Ela não sabe nada sobre o mapa dela. Ela não entendeu nada do que foi passado para ela, né?
As pessoas precisam entender o que elas trazem, né? O que ela traz na caixinha.
Exatamente.
De ferramenta, como você
explica. É a caixinha de Pandora. Você abre a caixinha de Pandora dela, né? Mostra para ela, apresenta a ela os seus números.
E como ela pode viver melhor, né? Com cada um. Porque não existe número bom e nem ruim, né?
Esses números que a pessoa já traz ao nascer, que são 6 números, né? 6 números fixos que vão acompanhar a pessoa a vida toda, ela tem que conhecer esse código. Quantos números a gente conhece? Você sabe quais são os números do teu CPF, do teu CEP, da senha não sei da onde, do banco, né? Tem pessoas agora que têm uma senha para entrar em casa. E você não sabe a tua senha numerológica, ou seja, quais foram os números que você trouxe? Você não sabe isso, você não sabe nada sobre você, né? Você tem que saber. Então, nem sei se eu te respondi.
Não, respondeu. Para mim ficou claro, né? Não sei se pro pessoal, depois o pessoal comenta com a gente aqui se tiver alguma dúvida, né?
Eu acho que as pessoas precisam conhecer esse código, primeira coisa.
São 3 números que trazem no nome.
E tem muita gente que faz o seu mapa numerológico, aí você fala assim, e quais são os teus números? Não sei. Será que ele falou isso? Será que... Então, assim, não importa se você vai fazer seu mapa comigo, com a Érica, com qualquer outro aluno, aluna da gente, com qualquer outro numerólogo cabalista, pensa nisso. Você tem que sair dessa leitura de mapa entendendo o que você recebeu, se apropriando disso, senão...
E usando, né, a seu favor, né? Uma questão também que é bastante comentada, né? Qual é a diferença da numerologia cabalística para pitagórica, a diferença dos mapas, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu já fiz um mapa pitagórico, que aqui ainda o pessoal conhece mais a numerologia pitagórica, né? Hoje em dia já não mais tanto, mas...
Eu acho que a numerologia cabalística é para quem quer mais, né? Para quem é mais exigente, que é uma coisa mais específica, que tem uma história, que tem fundamento. Mas, assim, basicamente, a grande diferença está na tabela de conversão, né? A tabela que nós trabalhamos, chamada de tabela caldeia, tabela cabalística, ela tem uma história, né? Ela está ligada às 22 letras sagradas do alfabeto hebraico, assim como também estão ligados os 22 arcanos maiores do tarô. Por isso que a numerologia cabalística, a gente fala que ela anda de mãos dadas com o tarô, né? Então, fora isso, né? Fora a tabela que é diferenciada, que tem uma história, que tem um porquê, né? Ela não vem do nada, não é uma coisa inventada. A gente tem também o diferencial que se o seu nome tem um acento, por exemplo, vamos supor que você se chame Flávia, né? Então, você, seu nome é com F, L, A e esse A é acentuado. Esse A acentuado, ele vai valer 3, diferentemente do A que não tem acento, que vale 1. Ou seja, para nós, os acentos, os sinais gráficos, eles têm um valor. Isso muda tudo, né? E dá muito certo, né? Eu, quando eu fiz o meu mapa, ainda quando eu passei pelo professor Carlos Rosa, eu fiquei muito encantada. E pela primeira vez, eu me reconhecia naqueles números, né? E eu tinha feito anteriormente o meu mapa pitagórico, eu já tinha até estudado numerologia pitagórica, assim, como autodidata, né? Era o que eu conhecia na época. Eu sempre gostei de números, então para mim era uma coisa até então interessante. Mas quando eu conheci a cabalística, fiquei louca, assim, né? Aí eu queria saber tudo sobre o assunto. Até porque também eu amo tarô, né? E quando eu vi que também tem esse diferencial, lá na frente, quando a gente faz aquele estudo da assinatura do teu nome dentro do triângulo invertido, aí os arcanos do tarô entram com tudo, né? Eu fiquei louca com isso, adorei a ideia, falei, nossa, eu quero aprender isso.
É uma sentença mesmo, né? Então, muito interessante.
É.
E então me fala em que momento que uma pessoa deve fazer o seu mapa, deve procurar por esta ferramenta?
Olha, todo mundo recebe um chamado, né? Eu acho. Mas existem algumas fases da vida que o mapa se faz muito necessário, né? Eu vejo sempre assim, algumas pessoas realmente assim perdidas numa determinada fase da vida, se vendo, por exemplo, num relacionamento que ela não está feliz, que ela não sabe o que fazer, ou num contexto familiar, ou no trabalho, sem se realizar profissionalmente, ou com aquele, sabe aquele famoso vazio no peito, que a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Né? É só isso? Era só isso mesmo? Né? Pessoas, às vezes, mais maduras, que olham para trás e falam, nossa, já vivi, sei lá, 2/3 da minha vida. E aí? Né? Eu não estou feliz. Eu sinto que falta alguma coisa. Então, geralmente são momentos assim, né? E também, às vezes, adolescente, por exemplo, que ainda não sabe que curso que vai fazer, que faculdade, ou vai estudar aqui, vai estudar fora. Então, a gente tem uma demanda, assim, bem diversificada, né? Pessoas, às vezes, que vão se casar e querem harmonizar o seu nome. aproveitando a ocasião, né, do casamento. Olha, mas o que pega mais mesmo são grandes acontecimentos na vida, tipo, me separei e agora? Fiquei viúvo, viúva, perdi tudo. Tinha 20 anos de empresa, fui demitido, mas também não estava feliz. Tem tudo isso, né? E aí as pessoas vêm aquela famosa sacada, né? Quem sou eu? Eu vivo há tanto tempo comigo e não me conheço. Não sei quem eu sou mesmo, de verdade.
Eu tenho recebido bastante pedidos de mapas, né? A gente tem recebido bastante pedidos de mapas de pessoas mais maduras, né? Que sabem que tem um baita potencial e ainda não desabrochou totalmente o quanto podia, né? Eu tô achando isso bem interessante.
E olha, vou te falar, tem duas notícias. Uma é muito boa e a outra não é tão boa. A notícia muito boa é que o mundo está envelhecendo, né? Porque a expectativa de vida aumentou muito, a medicina está bastante avançada e as pessoas estão vivendo mais, né? Então, antigamente, as pessoas se aposentavam. Você sabe de onde vem o termo aposentar-se, né? Aposentado.
É de aposento, o verbo, não é?
Aposentar-se. Exatamente, vem de aposento, que era o termo que já está até em desuso, né? Usado para quarto, dormitório. Então, significava assim, o cara aposentado era aquele cara que ficava em casa de pijama de flanela.
Meu Deus!
Com aquele chinelão igual meu pai usava, assim, né? Meu pai usava aquele chinelo cruzadinho assim na frente, que você anda e vai saindo um arzinho assim. Nem sei se existe isso ainda, fofinho assim, né? E aquilo lá era chinelo de aposentado. Então o cara ficava em casa, usava meia de lã, sentava para assistir TV, botava uma mantinha na perna, né? E aí ele ia morrendo dia após dia, porque o que ele já tinha que fazer na vida, ele já fez. Aquele famoso, criei meus filhos, comprei essa casa, né, trabalhei, sei lá, 30 anos. Isso aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê uma pessoa mais madura ou até uma pessoa idosa muito mais ativa, né? E a gente sabe que o esplendor da nossa inteligência, mais do que da nossa inteligência, da nossa sabedoria mesmo, está principalmente na maturidade. Olha, você sabe, né? A gente tem alunos, muitos alunos nossos, eles já não são, assim, cronologicamente tão jovens, né? Eles já passaram dessa fase dos 40, 45 anos. Mas, assim, alguns até falam, que bom que eu fiz esse curso agora, no caso do curso de formação, né? Eu acho que se eu tivesse feito há 10, 20 anos atrás, eu não ia dar tanto valor. E aí eles adquirem uma nova vontade de viver, né? Porque mesmo, não importa que se aos 50, 60, 70 ou mais anos, você se descubra pela numerologia cabalística, ou fazendo o seu mapa com um profissional, ou fazendo um curso, que a maioria ama, né?
A maioria que faz o curso ainda ganha, né, um retorno financeiro com isso.
Ainda tem essa, né?
Retorno que a gente não consegue nem mensurar, que é das pessoas que gostam desse trabalho, que fazem transformações na sua vida e na vida de outros, né? É muito legal mesmo.
Eu acho que a coisa mais gostosa no mundo é você se sentir útil, ver que você está fazendo bem para alguém, né? Eu acho que isso é imensurável, assim. Desde uma coisa mais simples, né? Hoje mesmo eu estava saindo do estacionamento de um hortifruti, né? De um sacolão que eu fui. Para quem mora em São Paulo, aqui na minha região, Zona Oeste, eu estava na Rua Clélia, que é uma via de acesso da Zona Oeste para o centro. E quando eu fui sair assim com o carro, eu sempre saio com cuidado dali, porque é uma calçada que passa muita gente e as pessoas que estão passando não veem os carros. E eu estava bem devagar e vinha vindo três pessoas, eram duas senhoras e um menino assim de uns 10, 11 anos. Eu parei e disse, eu estava com a janela aberta, falei, pode passar. Aí o menininho, eles passando e ele ficou me fazendo tchau, assim, falando assim, obrigada, viu, obrigada, que a minha mãe está com muita pressa. Aí eu falei, legal.
Deve ser destino 3, expressão 3.
É, e assim, aí ele foi embora olhando para trás, me dando tchauzinho, assim, né? E eu até fiquei parada ali um tempo, assim, vivendo aquele momento. Eu acho que isso é bacana também, essa coisa do contemplar, né? E pensando assim, puxa, que coisa boba, né? Você para, pede, fala, olha, pode passar. Você faz uma gentileza e alguém agradece tanto. Obrigada, viu? A minha mãe, ela tá com muita pressa. Tá bom. Né? Então, isso é uma coisa tão bobinha. Agora, imagina quando você percebe que você fez um trabalho para alguém e, além daquilo ser o teu pão, né, você está entregando o alimento para a alma daquela pessoa. Né? Isso é muito legal. Eu adoro.
O mapa pode ser também um bom orientador de vocação. Que nem você falou, você comentou dos adolescentes aí.
Tanto o adolescente que ainda não sabe o que ele vai fazer na vida, e aí a gente... Você sabe que uma vez eu fiz um mapa, isso faz muito tempo. Nossa, quando eu comecei a trabalhar, era filha de uma médica minha, homeopata, que estava fazendo vestibular para medicina. E, tipo, 20 dias antes do vestibular, eu fui fazer o mapa da menina. E a mãe tinha comentado comigo que ela estava muito revoltada, só brigando com a mãe e tal. E quando eu fiz o mapa dela, ela falou para mim, eu odeio medicina.
Meu Deus!
Eu não suporto. Ela estava fazendo por conta da mãe, né? Ela disse assim, eu gosto de finanças, eu gosto de matemática... Conclusão, eu conversei tão seriamente com a mãe dela, e com ela, lógico, né? Que ela acabou não fazendo vestibular para medicina, ela foi fazer um outro vestibular numa outra faculdade, já entrou em economia, hoje ela já é pós-graduada, tudo. Ela fez economia.
E os números era a vocação.
Nossa, totalmente! Sim. Ela não tinha nada a ver com medicina. Pelos números, eu mostrei isso para ela. E foi aí que ela começou a chorar, desabafou, pediu ajuda. Então, você vê quanta coisa um numerólogo, assim, enquanto terapeuta, ele pode fazer. Né? São verdadeiras intervenções mesmo. E tem gente que vai acordar para a sua verdadeira vocação na maturidade já, com 50 anos, né?
Que daqui já tá na hora de viver o número de missão.
Sim, E aí junta tudo, né? Junta tudo e vai ser feliz, porque o tempo urge, né?
E falando de mapas, que tipo de mapas existem? Existem o mapa pessoal?
Mapa pessoal, mapa empresarial. E se você faz,
a partir de que idade esse mapa pessoal?
Ah, então, eu gosto de fazer... Eu sigo a regra da cabala mesmo, né? Esse tipo de estudo completo, com assinatura, com todos os encaminhamentos, a partir dos 14 anos.
Tá.
Primeiro, a pessoa precisa querer, né?
Sempre.
E eu acho que com 14 anos você já está naquela transição, você já começa a olhar mais para a vida adulta. Abaixo disso, a gente faz um mapa numerológico infantil. É um outro mapa. É um mapa que ajuda na educação da criança, do pré-adolescente, né? A gente mostra exatamente quais são os valores que tem que ser trabalhados, tudo isso, né? E aí tem mapa empresarial também, que o pessoal pede muito. Basicamente, assim, o que a gente trabalha mais são esses três tipos de mapa, né?
E o análise de nome de bebê.
É, também.
E o sinastria, quando é casal, você... Às vezes,
eu faço a minha sinastria, né? No meu jeito, assim, que é na verdade é um comparativo dos dois mapas. Então, eu preciso fazer o mapa das duas pessoas, né?
Tem que apresentar um para o outro numerologicamente.
É, né? Exatamente.
Fisicamente eles já se conhecem, né?
Então, eu escapei da minha primeira vez. Eu não vou precisar contar.
Não, você vai contar ainda. Eu quero saber se é fácil aprender a fazer um mapa, assim, com um livro, com um curso. Como é que a gente aprende?
Olha, eu não posso dizer que é difícil, porque para mim não foi difícil. E eu vejo pelos nossos alunos, assim, que quem vem com aquela paixão, com aquela voracidade... Nossa, a pessoa tem uma vontade, assim, de aprender que ela não vê a hora que você já entra no próximo módulo e ela devora aquele conteúdo todo, né? E cria mil artifícios para saber tudo. E é uma coisa muito, muito interessante isso. Então, assim, essa é a minha visão. Agora... Não é uma coisa que dá para você fazer aquele cursinho flash, sabe? O baratinho.
É, aquele curso que mostra, né? Dá para você tirar os seus números fixos.
A casquinha,
né?
Do mas McDonald's.
Acho que precisa um pouquinho mais para o cara fazer mesmo grandes transformações, né?
É. Tem gente que acha que compra um livro de numerologia e dá para fazer um mapa.
Então,
não,
essa
dá para você.
Precisa conhecer a sua biblioteca, né?
É verdade. Dá para você conhecer os números direitinho, dá até para fazer aquela brincadeirinha, né? Ah, deixa eu ver quais são os meus números e tal. Eu acho que um livro, um bom livro de numerologia, ele ensina bastante, mas não o suficiente para você sair fazendo mapa profissionalmente, né?
Muito bom.
Isso não.
Então conta agora pro pessoal como foi a sua primeira vez.
Eu já contei muitas vezes, eu vou pular esse pedaço de como eu fui parar na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, mais conhecida como ABNC, né? Do professor Carlos Rosa, e isso foi, quer dizer, eu o conheci ainda em 2003, quase no final do ano, mas comecei a fazer meu curso com ele em janeiro de 2004, você tá vendo só, são quase 16 anos já, e assim, com essa paixão toda que eu já comentei com vocês. E aí, eu me lembro que eu ia duas vezes por semana, enquanto eu estava fazendo o curso, para a academia, né? Mas lá dentro era uma coisa engraçada, que sempre tinha algum curso, né? Ah, curso de salmo, curso de tarô, curso de radiestesia. Então, você começa a se inscrever num monte de curso e tal. E chegou num ponto que eu ia 3-4 vezes por semana para lá. Mas assim, ainda quando eu estava no auge do meu conteúdo de numerologia cabalística, eu arrumava meu material os dias que eu tinha aula, para mim eram de plena felicidade. Eu ainda trabalhava na escola, né? Eu era diretora do José Cândido de Souza, ali na Rua Diana. Trabalhei lá durante 8 anos. E era uma delícia para mim, porque o meu curso de numerologia era à noite. Então, aquele dia eu trabalhava assim com tanto prazer e já levava tudo de casa, todo o meu material, tal, porque eu saía da escola e ia para o curso de numerologia, né? E tinha uma mãe que eu gostava muito dela, aliás, eu converso com ela ainda até hoje e tal. Mas ela era uma pessoa muito divertida, alto astral, as filhas dela, duas gracinhas, hoje são moças já, né? E ela ia buscar as filhas e sempre ela me levava uma florzinha, porque ela tinha justamente uma floricultura ali na Doutor Arnaldo, né? Aqueles boxes que ficam ali no, junto do Araçá. Ela sempre me levava uma florzinha e tal, sentava lá na minha sala, esperava as meninas saírem. E aí um dia ela chegou e eu tava lá com meu material e aí ela me perguntou qualquer coisa e eu contei, né? Falei, ah, então eu tô fazendo um curso de numerologia. Ai, adoro. Ai, me fala. Ai, como é? Não sei o que. Ela já começou a me perguntar. E eu, imagina, né? Perguntar pra mim, eu falo, né? Essa
desenvoltura, né?
Aí eu comecei a mostrar pra ela meu caderno. E nessa época, eu já tava fazendo as pirâmides, né? Eu já tava no meu curso avançado e tal. Ela ficou louca com aquilo. Ela falou assim, ai, faz o meu mapa. Eu falei, não posso, Silvana, não terminei ainda o curso. Não, mas você já sabe tudo, pode fazer. Quanto é? E eu falei, não, fiquei naquela coisa, né? Mas eu falei para ela que eu ia conversar com o meu professor, que assim que eu pudesse, ou sei lá, se eu recebesse meu diploma, alguma coisa assim, eu ia fazer. Então, o mapa dela foi o primeiro mapa que eu fiz. E, assim, eu tinha feito o pessoal de casa, tal. Isso era a lição do curso, né? Já tinha feito até de alguns amigos também, mas tudo assim, pro bono, né? Como se fala. Agora, o dela, não. O dela foi o mapa que ela falou, não, eu quero te pagar. E olha, eu acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu peguei uma nota de R$100 na mão. Ela até, ela me levou, ela falou, olha, essa nota é novinha, eu recebi hoje, se ela estiver me assistindo, ela vai lembrar disso. E eu falei para ela assim, nossa, mas eu tenho que te dar R$2 de troco, né? Aí ela falou assim, vai ter que me dar sim, porque o que é combinado, mas tá aqui seu dinheiro, né? Sua nota de R$100. E aí eu saí doida lá procurando uma nota de R$2 na época para dar para ela. E foi assim. A gente almoçou junto, passei o mapa para ela, né? Ali perto da escola, na hora do almoço e tal. Ela adorou. E ela é uma pessoa, ela é aquariana. E daquele tipo que, nossa, eu acho que ela já saiu de lá já com outra assinatura, sabe?
Gente, incrível, que faz, né?
Como a vida dela, a vida dela mudou totalmente. Hoje ela tem outro marido, ela é uma empresária assim, de sucesso, tem um salão de cabeleireiro desses top, sabe? Na Pompeia, ela nunca mais. Ela saiu do negócio da floricultura, que ela trabalhou a vida toda com a mãe e tal. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Porque ela acreditou no meu trabalho quando eu ainda não era nada, né? Eu tava começando e ela me passou, assim, tanta confiança em mim, né?
E você fazia as pirâmides na mão nessa época ainda,
nossa,
né?
Eu fazia na mão. E o meu computador, então? Era pré-histórico, né? Ele foi 2004. Montado com sucata, mas tudo bem. Era do tempo do disquete ainda. Mas sabe,
azul.
Hoje em dia é tela monocromática. Hoje em dia eu olho para trás e sinto um baita orgulho, sabe? Falo assim, poxa, tem gente que tem tudo. Hoje em dia eu vejo, né? Meus alunos têm. Pode acessar pelo celular, assistir aula no computador, no tablet.
No conforto do lar.
Nossa, gente.
Pode voltar, né? Blá, blá, blá.
Quantas vezes? Imagina eu pedindo pro Carlos Rosa voltar. Não, professor, por favor, eu não entendi.
Ele ia voltar.
Nossa.
Te xinga.
Ele ia comer meu fígado. Né? Então, hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia nos permite isso, né? Eu tenho alunos que moram em outros países, né, em outros continentes. A semana mesmo, minha aluna Simone pediu para a gente mandar boas vibrações, porque ia passar aquele tufão lá no Japão. Brasileira, é, mora lá, faz curso com a gente de numerologia cabalística, né? E não é a primeira. Legal. Só nessa minha turma atual tenho duas pessoas que moram no Japão. E na primeira turma de numerologia cabalística, né, eu já tive uma aluna que morava lá no Japão, mora lá ainda, a Suemi. Então é muito gostoso, é Japão, ou no continente europeu, na América do Norte, ou seja...
Ah, a internet...
Mundo, né?
Ficou fácil agora a gente ter esse, essa interação com as pessoas, né? Muito bacana.
Então foi isso, eu tenho muita gratidão pela Silvana, porque ela me fortaleceu muito, a partir do mapa dela, que foi o primeiro... Ninguém me segurava mais. Eu queria fazer mapa de todo mundo.
Virou a super mulher maravilha dos mapas, é isso?
É, mais ou menos.
Ai, ai, eu achei que aquela história do Detran tinha sido o primeiro mapa, não. Essa vai ficar para uma outra podcast.
Não, mas sabe uma coisa engraçada? Você já reparou como as pessoas... tem preconceito com... Eu não sei se é com o verbo vender, se é com o ato, ação, né, de vender. Então, às vezes eu comento com os alunos, olha, a coisa mais fácil do mundo é você vender um mapa numerológico. Ai, vender, ai, não sei vender, ai, não sei vender nada.
É, as pessoas têm essa coisa com terapeuta, como se terapeuta não precisasse pagar conta.
Exato.
Né? Como quem aplica reiki não precisasse pagar conta. Como
exatamente.
Quem trabalha com numerologia não precisasse.
As pessoas têm ainda esse bloqueio, né? Você pode falar a mesma coisa, mas você tem que mudar o vocabulário. Não falar vender. Ah, oferecer. Ah, tal. Alguma coisa assim. Vender é uma coisa tão natural, desde que começou a história da humanidade, se faz isso, né? As pessoas trocam.
É claro.
Né? Aí depois surgiu o dinheiro na história, mas até então era assim, eu faço o seu mapa numerológico cabalístico e você me dá, sei lá, um saco de arroz, um de batata... né, não sei quantos quilos de grãos de café, açúcar. Dinheiro é uma coisa muito inteligente, facilitou tudo isso, né? Mas as pessoas têm ainda esse bloqueio. E eu sempre falo isso, gente, a numerologia cabalística, ela se vende sozinha, desde que você seja um excelente profissional. Né? Porque tem aquele povo, assim como tem o samba de uma nota só, tem o numerólogo de um mapa só, né? Porque ele faz o do cara, porque a gente sabe como é o nosso trabalho, né? Você faz o mapa do cara, passa uma semana, algo assim, ele já entra em contato com você, ele quer fazer o da esposa. E ele quer saber também como é que são os mapas infantis ou da empresa. Então, é um mapa que puxa outros mapas, né? Agora, o cara que é o numerólogo de um mapa só, ele faz aquela coisa pasteurizada, né? Massificada. Mas, tá, o outro recebe... Aquilo não impacta, não diz muito, não explica praticamente nada e parou ali.
Muito bom.
Não é?
É. E tem também as pessoas que querem o mapa como um milagre. Não, a pessoa precisa arregaçar as manguinhas e interagir com o seu mapa. Tá. Né?
Mas você sabe que eu comecei a te falar um negócio da venda, porque você... Tocou no assunto do Detran, né?
Foi.
E eu vou, então, contar bem rapidinho, porque senão as pessoas falam assim, fala uma coisa e não termina de falar. Foi quando eu comprei o meu primeiro carro que eu consegui comprar à vista, né? Assim, fruto mesmo do meu trabalho.
né? Do seu trabalho com numerologia, porque você já
não é, na verdade, assim, não que eu nunca tenha comprado carro à vista. Eu já tinha comprado, sim, mas com dinheiro que veio de alguma outra coisa. Tipo, você vendeu um imóvel, então você recebe aquele dinheiro e emprega em outra coisa. Agora, toda vez que eu comprei carro, por exemplo, como eu disse, com o meu trabalho, era sempre com financiamento. Você dava um carro, financiava lá em 24, 36 meses. Eu vinha fazendo isso sempre, né? Só que eu determinei que todo o dinheiro de mapa que eu ganhasse, como eu ainda tinha o meu salário como diretora, eu iria reservar. Eu comecei colocando numa caixinha mesmo. Quando era principalmente quando era dinheiro mesmo, em cash, né? E daí depositava, porque sempre tinha algum cheque também, eu já jogava esse dinheiro numa poupança. Que eu queria ver quanto eu ia conseguir juntar. E quando eu consegui juntar, na época, 5 mil reais, que era dinheiro. Sim, hoje em dia, 5 mil reais, não que não seja dinheiro, qualquer dinheiro é dinheiro. Mas, assim, você faz muito pouca coisa, né, com 5 mil reais. Naquela época, com 5 mil reais, você fazia uma atualização de um veículo, você fazia uma reforma, assim, de pequeno, médio porte na sua casa, né? Então, eu juntei 5 mil reais, eu fiquei tão feliz, porque eu nunca tinha juntado um dinheiro assim.
Que legal.
Não tenho vergonha de falar. Como falei, já recebi coisas, porque era herança de pai, de mãe e tal. Mas, assim, dinheiro meu, eu nunca tinha juntado um valor assim. E aí, eu fiquei toda feliz e fui numa concessionária, comprei um carro. Tudo bem, um carro super básico, 1.0, não tinha nada tal, mas era novo. E eu paguei com esses 5 mil reais que eu tinha juntado, dinheiro de mapa.
Que legal.
Né? E só que, assim, quando a menina me passou os valores que eu ia... esses não estavam no protocolo, que eu ia gastar para emplacar o carro e fazer documentação. Eu falei, nossa, é muito, né? Aí ela falou, ah, você tem a opção também de ir no Detran fazer sozinha. Montou lá uma pastinha para mim e eu fui com a cara e com a coragem, né? Aí fiz toda a papelada, então, na hora de sair, começou a cair uma chuva. Mas, assim, você não tem noção, era um temporal e eu tava atravessando um pátio que tinha lá no Detran para ir para o estacionamento onde eu tinha deixado o carro. E eu estava carregando, além da pasta dos meus documentos, um mapa que eu ia fazer um atendimento, mapa encadernado. E aí eu fiquei embaixo de uma árvore, assim, né, com medo daqueles raios, trovões
e chuva
de vento. Só tinha árvore ali. E, de repente, ali tinha uns boxezinhos, assim, que vendia cachorro-quente, refrigerante. E tinha um que era uma moça que era despachante. E era um trailer, né? E aí eu vi que ela tava chamando alguém. Aí eu comecei a olhar para trás, só tinha árvore para trás de mim, né? E eu fazia assim, sou eu, né? E ela, sim... Fazia sinal, a chuva, né, para eu ir me abrigar lá. E eu fui, molhou todo, já tava tudo danado mesmo, meu mapa e tal, mas aí eu, pelo menos, eu fiquei mais protegida, né? Então, eu, quatro cachorros, que eram ali da rua, ali da
região. Então, a moça era gente boa mesmo.
E ela, e eu toda molhada e tal, coitada, ela me acolheu super bem, me ajudou a... Ela tirou xerox da página de rosto do mapa, que tava tudo borrado de tinta e tal. E aí ela olhando o mapa e eu explicando para ela o que era aquilo que eu ia fazer, eu ia sair de lá e atender um cliente. A mulher se empolgou tanto, pediu o mapa dela, do marido e de dois filhos. Né? Na verdade, de uma filha.
Depois já pagou o emplacamento do carro.
pagou tudo. Então, por isso que eu falo, gente, a numerologia é uma coisa apaixonante, né? E eu sou muito grata mesmo, porque é um dinheiro que, quando a gente ganha, é um dinheiro abençoado, mas muito mais do que você ganha materialmente, é esse retorno que você tem quando uma pessoa te escreve e fala assim: olha, muito obrigada, você fez uma diferença na minha vida. Ou então, a numerologia cabalística foi como é que se fala? Um divisor de águas na minha vida. Eu escuto isso muito de aluno. Um
farol,
né?
Jogou luz numa Exatamente. Coisa que a pessoa não conseguia enxergar, né?
Essa é a melhor moeda que tem. Esse é o melhor retorno que a gente tem, sabe?
Verdade mesmo, muito bom. Muito bom. Fiquei satisfeita, professora. Adorei.
Que bom, né? Espero que as pessoas aproveitem, né?
As pessoas sempre perguntam o que é um mapa, para que serve e tal. Eu
aqui
acho que
no nosso podcast, a gente procura sempre trazer revelações, não é isso?
É, com certeza.
Então tá bom, gente. Chega, né? 50 minutos, caramba!
Foi bom.
Mas foi muito gostoso, eu adoro. Eu, com essa minha alma de radialista, né? Então vamos encerrando por aqui mais um podcast nas ondas da numerologia cabalística. Conta aqui nos comentários se você gostou, tá? Ou então dá uma ideia do que você gostaria que a gente falasse aqui no nosso podcast. E a gente vai se despedindo. Eu sou a Vanice Bonavigo.
Eu sou a Erika Uliana.
E nós somos o
Armazém da Energia.
Tchau, gente!